As Três Marias, capítulo 5, exórdio. Abre aspas. Num bairro pertencente aos subúrbios de Lisboa, três meninas viviam, por enquanto desconhecidas, em prédios que, vistos de cima, faziam um triângulo. Foi numa tarde de verão em que cada uma saiu do seu respectivo prédio para brincar no parque da zona onde todas as crianças do bairro tinham o costume de passar as suas tardes de verão. Joyce, Constância e Raquel, no meio de tanta brincadeira, ainda não se tinham cruzado. Mas este detalhe estava prestes a mudar. Fecha aspas. Aquele foi o dia em que tudo começou. Ao mesmo tempo que a amizade das três nascia, também naquele dia nascia aquele primeiro sentimento que levou a todos os assassinatos. No momento em que as três trocavam as primeiras palavras, alguém as observava de longe, escondida atrás de um arbusto. Tinha visto e ouvido todos os acontecimentos que levaram àquele momento. Para que percebam os motivos do assassino, é necessário que recuemos uns dias até àquele momento. Duas ruas acima daquele bairro, vivia uma menina com o pai e a madrasta. Um dia acordou ao som de gritos. A madrasta dizia: "Porquê guardaste essas fotografias? Eu avisei-te para livrares tudo o que pertencesse àquela mulher. Essa foi a condição para ficares com a miúda. Nunca mais as procuravas."
"Eu sei, mas tenta perceber o meu lado. Ela também é minha filha."
"Filha! Filha é esta que tens aqui. A escolha foi tua. Se quisesse a outra, tivesse escolhido. Eu não vou perceber nada. Já basta ter de olhar para a cara da que temos aqui em casa. Compreensível que eu sempre fui. Senão não teria ficado a criá-la contigo."
"Pronto, tens razão. Vou deitar as fotografias fora."
Ela esperou que eles saíssem para irem trabalhar como faziam sempre. Foi diretamente até ao caixote do lixo e tirou de lá as fotos. Chocada com o que viu, deixou cair as fotografias. As mãos e pernas tremiam. Nas diferentes fotografias, estava uma menina idêntica a ela e uma mulher que deduzia que fosse sua mãe. Nunca soube que tinha uma irmã, muito menos gêmea. E quanto à mãe, até ao momento achava que tinha morrido no parto, visto que foi isso que o pai sempre contou. Ela não sabia o que pensar ou sentir. Tudo aquilo em que sempre acreditou, afinal, era mentira. Inúmeras questões inundavam os seus pensamentos. "Mãe, não me levaste contigo porquê? Deixaste-me com estes dois sem que sequer olhares para trás. Não me amavas?" Um sentimento que ao início era de curiosidade e até um tanto alegre começou a tornar-se em raiva. Uma raiva desmedida em relação à escolha. Porque é ela e não eu. Depois daquele dia, começou a procura daquela pela casa de potenciais pistas que pudessem levá-la às duas. Não seria de se esperar tais atitudes de uma criança de 8 anos, mas ela sempre teve de saber de si, pois a madrasta não queria saber dela e o pai bebia para esquecer o passado, que para ela antes era uma incógnita, mas agora faz sentido. Estava com azar. Não tinha conseguido encontrar nada em casa. Passou os próximos dias à procura e nada. Foi por mera chance que, ao sair para ir passear pelo bairro naquela tarde de verão, que viu umas crianças a brincarem num parque que ficava a duas ruas da sua casa. Estava a vê-los a brincar quando, de repente, vê a sua gêmea a chegar. Ela sorria. Parecia ser uma criança bastante feliz. Aquilo só a deixou mais irritada. Ficou a observá-los. Ouviu a aposta e seguiu a irmã até o momento em que as três se juntaram a falar sobre o cão que aparentemente chamava-se Oscar. Aquele momento em que viu-as a criarem aquela ligação foi bastante importante, pois foi a partir daquele dia que todas as coisas começaram a acontecer. 10 anos tinham-se passado e, tal como as três, também ela agora estava com 17 anos. Durante esses 10 anos, ficou sempre atenta ao que a irmã fazia, sabia onde ela estudava, com quem namorava e quais eram as suas ambições. Para evitar que pudessem cruzar-se, o pai e a madrasta fizeram-na tirá-las em casa. Fazia natação sempre de manhã e voltava. Por ter a sua liberdade condicionada, escondia-se sempre para poder sair quando tinha intenção de seguir a irmã, como fazia sempre. A vontade que tinha de trocar de lugar com a irmã era tanta que começou a vestir-se como ela, a tentar falar como ela e a agir como ela. Imaginava que tudo o que a irmã tinha era dela. Era uma obsessão. Um dia, enquanto limpava a casa, a madrasta entrou no quarto dela para organizar as coisas e reparou que tinha uma mochila debaixo da cama, bem lá ao fundo, para não ser reparada. Com a ajuda da vassoura, empurrou-a para perto de si. Conseguiu finalmente alcançá-la com a mão e puxou-a para si. Abriu a mochila e viu umas roupas que não reconhecia, uma agenda e uns brincos. Sem querer, deixou cair a agenda e, quando ia buscá-la ao chão, reparou que caiu uma fotografia. Rapidamente reconheceu a gêmea. Com o espanto, levou a mão à boca. Não podia acreditar que ela sabia da existência da irmã. Saiu do quarto às pressas e começou a procura dela pela casa. Encontrou-a sentada no sofá, agarrou-a pelos cabelos e gritou: "Oh, minha cabra! Afinal andas a encontrar-te com elas às escondidas? Quanto tempo esperavas conseguir enganar-me? Acabaram-se as saídas. A partir de hoje, ficas em casa! Larga-me! Eu faço o que eu quiser!" Naquela gritaria, ao tentar soltar-se, empurrou a madrasta, que por sua vez perdeu o equilíbrio. Bateu com a nuca na ponta da mesa e perdeu os sentidos. O sangue começava a escorrer pela sala. Qualquer outra pessoa ficaria apavorada com o cenário que tinha à sua frente, mas ela não. Estava de pé a olhar para o corpo e não sentia remorso algum. Quando ia para aproximar-se, a porta abre, o pai entra, vê o que se está a passar e mete as mãos na boca, incrédulo. "O que foi que fizeste?" O homem ajoelhou-se e, enquanto verificava o estado da sua mulher, nada o preparava para o que ia acontecer a seguir. Sente algo a espetar-lhe as costas. Era ela. Tinha pego uma das facas de cozinha enquanto ele estava distraído. Ele começava a perder os sentidos e ela mais uma vez não mostrava qualquer remorso, medo ou humanidade nas suas ações. O seu olhar não transmite qualquer emoção. Por eles não mostrava nutrir qualquer sentimento. Passado alguns minutos, ambos já não mostravam qualquer tipo de vida em seus corpos. Eram agora as suas primeiras vítimas. Olhou para ambos, aproximou-se e disse: "Muito obrigada por tudo. A partir de agora, serei eu a decidir o que posso ou não fazer. Vou recuperar a vida que vocês os dois me tiraram."